Estamos de volta com o Sábado CBN.
Olá, meu nome é Ney Herman, estamos de volta com o Sábado CBN e agora vamos falar sobre a história do saneamento e também do abastecimento de água na cidade de Ponta Grossa. Ponta Grossa que completa agora 200 anos desde a criação da freguesia em 1823. É sempre bom lembrar que a cidade já tinha uma história antes disso, vamos mencionar aqui na entrevista. E para falar sobre a história do saneamento básico e do abastecimento de água em Ponta Grossa, temos aqui conosco no estúdio Luciana Garcia, que é educadora ambiental da Sanepar, gestora, aliás, de educação ambiental da Sanepar. Luciana, bom dia.
Bom dia e bom dia a todos os radiovintes.
E temos, através de Google Meet, a gerente geral sudeste da Sanepar, Simone Alvarenga de Campos. Simone, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos.
Então, eu gostaria aqui de contar com a participação de vocês para que vocês pudessem explicar para as pessoas de Ponta Grossa como que foi essa evolução nesses últimos 200 anos. Aliás, a gente fala de 200 anos, de novo, a partir da instalação da freguesia. Né? Se as pessoas tiverem curiosidade e forem visitar os nossos monumentos históricos, como, por exemplo, a Capela Santa Bárbara, será possível verificar que a Capela Santa Bárbara data de 1729. Então nós já tínhamos aqui na localidade, antes da instalação da freguesia de Ponta Grossa, pessoas vivendo nessa região, eu falo descendentes de europeus, não a comunidade indígena, e nós temos então a presença de europeus aqui desde o começo do século XVIII. Eu acredito que não exista muita diferença do século XVIII para o século XIX, até porque durante muito tempo as pessoas esquecem disso. Ponta Grossa foi bairro de Castro. Né? É verdade. Ponta Grossa foi bairro de Castro. Né? Até a emancipação do município, que aconteceu algumas décadas depois, ainda dentro do século XIX. Eu gostaria que a Luciana falasse primeiro, Luciana, como que era o processo de abastecimento de água e de saneamento, se é que isso existia, né, no século XIX. Vamos para os primórdios da cidade ali em 1823.
Então, a Sanepar tem uma área, né, de patrimônio histórico que faz toda essa pesquisa do saneamento e esse resgate de toda a história, né, dos municípios onde nós atuamos. Aqui em Ponta Grossa, então, todo esse resgate histórico, tanto dos profissionais da Sanepar, da nossa área de patrimônio histórico, quanto de, considerando assim, a contribuição de muitos pesquisadores, né, da área de história, museologia. Então, todo esse contexto do saneamento, ele remonta aí a abastecimentos individuais. Então, inicialmente, as pessoas tinham os antigos poços cacimba para abastecimento e também faziam uso da água dos chafarizes. Inclusive, né, na praça, hoje atual Praça do Ponto Azul, tínhamos um chafariz que era abastecido pelo arroio Pilão de Pedra, que servia para o abastecimento público e também para o abastecimento das pipas dos aguadeiros, que eram profissionais, que eram vendedores de água. Então, antes de ter todo um contexto de sistema de abastecimento, nós tínhamos, então, aquele abastecimento individual, onde as pessoas iam em busca da água para suas necessidades diárias e com a participação desse profissional que eram os aguadeiros ou pipeiros. Uhum. Inclusive, aqui em Ponta Grossa, tínhamos um aguadeiro muito famoso, que era o aguadeiro Felipe. Ele era um ex-escravo, que após, né, ser liberto, ele aprendeu o ofício de comercializante de água, né? Então ele fazia comercialização da água e trabalhava com essas pipas, né, que eram pipas de madeira, onde esses profissionais eles utilizavam uma carroça, que era puxada por boi ou por cavalo, ou carregavam os barris, né, de aduelas de pinho na sua cabeça, vendendo água aí pelas ruas de Ponta Grossa. Inclusive, tem um poema do Licurgo Negrão que homenageia o aguadeiro Felipe, conta toda a sua trajetória, a sua contribuição para o abastecimento público de Ponta Grossa.
Existem registros, desculpe interrompê-la, do sobrenome do Felipe, não?
Na verdade, todos, a gente procurou até porque tem uma rua que é denominada Aguadeiro Felipe. E fizemos a pesquisa, inclusive tem um escritor que também está buscando mais dados, porque só mencionam Aguadeiro Felipe, não mencionam o sobrenome, a sua origem, ele é um ex-escravo, mas não tem assim muito, não tem muitos dados relativos à sua filiação, à questão familiar mesmo. Então, tivemos a informação que tem esse pesquisador que está buscando mais informações porque ele está fazendo uma pesquisa de um contexto histórico das ruas de Ponta Grossa. E daí ele descobriu o Aguadeiro Felipe, que fica na Vila dos Pinheiros, né, no Parque dos Pinheiros, e se interessou por toda a sua história também.
Infelizmente, no Brasil, os descendentes de escravos, de escravizados, para ser mais exato, é o termo correto, eles não tinham um sobrenome português, né? Era natural que esse sobrenome, se é que existisse, viesse da África. Mas eles acabaram adotando o sobrenome dos seus senhores na época, os senhores de escravos, né? Muitos acabaram adotando Silva, Silveira, Batista, enfim, que eram os nomes dos proprietários, né, de terras que tinham aqui na região. E acabavam usando isso como referência, né? Eu sou, usando o exemplo do Felipe, por exemplo, o Felipe, digamos que ele tivesse morado na fazenda de alguém com o sobrenome Silva, Silva, né? E assim por diante. Mas que pena, seria interessante ter para fazer uma justiça histórica, apenas isso, por isso que eu perguntei, né? Eu gostaria que a senhora falasse, então, a senhora mencionou a questão do século XIX, né? Em relação a saneamento, tínhamos, eu acredito, a antiga casinha que ficava para fora de casa, ou seja, tudo era direcionado para um sumidouro, seria isso?
Isso, porque a proposta era, né, a percepção das pessoas da época era afastar de perto das suas casas, então... Por essa questão, toda a questão sanitária, ela era num contexto fora do imóvel, né? E isso permaneceu por vários anos, né? Quando a gente fala na questão de esgoto, né? Então, as casinhas, elas ficavam fora dos imóveis. Aí existia uma estrutura que era muito similar a uma fossa, né? Bem rudimentar, com um sumidouro. Então, essa era a prática adotada, né, para tratamento de efluentes na época.
Uhum.
E, assim, avançou muito mais a parte do abastecimento de água por conta da importância e das necessidades mesmo diárias. E a preocupação com o tratamento de efluentes sempre foi num contexto secundário, né?
Essa presença dos aguadeiros, ela se estende pelo início do século XX?
Sim, mesmo com a instalação dos primeiros sistemas de abastecimento de água, essa profissão ainda permaneceu no início do século XX, não tão comum assim em todas as cidades do Paraná, né? Nós temos registros de aguadeiros assim mais atuantes na região de Curitiba, aqui em Ponta Grossa, né? Não é uma situação comum em todos os municípios do Paraná.
Tivemos ainda no começo do século XX a construção do primeiro sistema de abastecimento público de Ponta Grossa. Parece que os mananciais ficavam em ribeirões, como Mandioca e o Cascavel, é isso?
Isso. O primeiro sistema de abastecimento, os estudos tiveram início em 1911, quando, na época, né, foi contratado um engenheiro para fazer um estudo de vazões e de identificação de mananciais. Mananciais, até hoje, no nosso contexto de atuação do saneamento, mananciais são rios que têm vazão, ou seja, uma quantidade bem representativa de água e qualidade para abastecimento público. Então, na época, foi contratado um engenheiro que chamava Álvaro Martins. Esse engenheiro, ele fez o estudo de vazões e identificou na nossa rede hidrográfica de Ponta Grossa dois ribeirões, que são, né, o Ribeirão Mandioca e o Ribeirão Cascavel. Aí foram os rios que foram escolhidos para o abastecimento, né, no início do sistema de abastecimento público. Foram construídas duas caixas, né, nesses ribeirões, e essas caixas faziam uma adução, uma captação de 11 litros de água por segundo. Para abastecer, basicamente, a região onde nós temos hoje o Colégio Júlio Teodorico, até a região ali da Catedral, e a região sentido aqui, o bairro de Oficinas, né? A região aqui do Parque Ambiental, da antiga Indústria Wagner, né? Então, era uma área limitada para, né, para o abastecimento, onde tinha uma maior concentração do povoado, e foi, então, o primeiro sistema, né, consolidado de abastecimento público.
Apenas lembrando que o Marco Zero de Ponta Grossa é onde se encontra a catedral hoje, né? Ali começa a planta urbana de Ponta Grossa. Falar um pouquinho sobre o primeiro reservatório. Quando que ele foi construído?
Então, o primeiro reservatório, né, os estudos começaram em 1911, ele entrou em processo de construção e foi inaugurado em 1914. Aproveitando aí a sua colocação, né, como temos aí o Marco Zero na catedral, dentro desse sistema de abastecimento, era necessário encontrar uma região que a gente conseguisse fazer o abastecimento por gravidade. Como nós tínhamos duas colinas, né, no centro da cidade, uma colina já era ocupada pela catedral, porque ela é anterior ao reservatório, a segunda colina mais alta do centro é a região onde fica hoje o Colégio Júlio Teodorico e onde foi escolhido para a implantação do primeiro reservatório de água. Então, o primeiro sistema, ele contemplava uma câmara com capacidade de 1 milhão de litros. Essa câmara, ela é um sistema que veio da Europa, então tivemos essa influência europeia na construção, onde eles utilizavam reservatórios semi-enterrados. Ou seja, nós estamos falando de 1914, nós estamos falando também de um contexto anterior às praças como a gente conhece hoje. As praças como áreas de visitação, elas remontam à década de 30. Né, 1930. Então, como é um processo anterior, esses reservatórios semi-enterrados, as caixas eram câmaras que ficavam enterradas, né, subterrâneas, e existia uma parte externa onde era construído um jardim ou uma praça, como um local assim até de lazer e visitação, contemplação pelos munícipes. Então, esse foi o sistema que foi adotado em Ponta Grossa. Um reservatório semi-enterrado, inicialmente com uma câmara subterrânea, com capacidade de reservação de 1 milhão de litros de água.
Esse sistema ainda está em funcionamento?
Sim, aí ele teve uma ampliação, né, dentro da mesma concepção construtiva de reservatório semi-enterrado, que ainda era utilizado, na década de 40, aí ele foi ampliado, e com uma nova câmara com mais 1 milhão e 700 mil litros. E até hoje ele é um bem tombado pelo Patrimônio Histórico Cultural de Ponta Grossa e é um bem em uso. Nós sempre comentamos assim que é interessante porque as pessoas às vezes associam bens tombados como algo que já fez parte da história, que ficou no passado e tem hoje só sua importância para a contemplação. E na verdade nós temos então no nosso contexto do saneamento um bem histórico que é tombado e que é ainda utilizado até os dias de hoje.
Fantástico. O sistema Botuquara, quando que ele foi criado?
Então, os estudos começaram em 1937 e ele foi inaugurado em 1939. Esse sistema ele tem uma característica interessante porque até então todo abastecimento era feito por gravidade. Desde a captação da água do mandioca e do cascavel até a distribuição para a população. Quando foi construído o sistema Botuquara, que entrou em operação em 1939, nós já tivemos a primeira casa de bombas, então com bombeamento da água lá do rio Botuquara até a região central, ali próximo ainda ao Colégio Júlio Teodorico, com a ampliação dessa segunda câmara, né, com mais 1 milhão e 700 mil litros e distribuição para a cidade. Então tivemos, além da ampliação da reservação, a inserção da energia elétrica para contribuir aí com o abastecimento.
O reservatório, o reservatório elevado e a nova captação do Rio Verde surgem já na década de 1960, né?
Isso. Aí quando a cidade começou a ter um crescimento, assim, um avanço horizontal, e isso acaba, né, trazendo o desafio de conseguir distribuir água em longas distâncias, né? E com isso, aí uma nova concepção de reservatórios, que eram os reservatórios elevados. A ideia era elevar o máximo possível, né, a água para que ela tivesse essa pressão e essa capacidade de chegar a longas distâncias. Então, não era mais aquela concepção de reservatório semi-enterrado. Na década de 60, começaram os reservatórios elevados. E é um fato que não foi que foi comum a diversas cidades do Paraná. Tanto que quando a gente visita diversas cidades, tem sempre lá um reservatório elevado, né, que já é um sistema da década de 60. Esse reservatório elevado ele foi construído ali, junto com o complexo do sistema Botuquara. Tem uma capacidade de reservação de 200 mil litros. E como a cidade, né, estava crescendo, então foi necessária também a ampliação da captação. E, emergencialmente, o Rio Verde abasteceu Ponta Grossa. Então, foi implantada uma captação. Claro que lá na década de 60, o Rio Verde tinha uma outra característica, não sofria tanto o impacto da urbanização. Então, ele foi uma captação que auxiliou bastante na distribuição de água e ele conseguiu nos atender por 6 anos, de 1965 até o ano de 1971.
É, tivemos, na sequência dos eventos ali, o projeto Alagados, né? O projeto Alagados para captação de água, se não me engano, é de 69, mas gostaria que você falasse sobre isso, mas a represa é construída pela Companhia Prada de Eletricidade em 1940. É interessante mostrar que Ponta Grossa estava preocupada com a geração de energia antes da metade do século XX, já em 1940. Tivemos aqui algumas empresas muito interessantes, como, por exemplo, a Companhia Ponta Grossense de Telefones, a CPT, né, que também faz parte da nossa história. Eu acho que dá para fazer um programa só sobre isso e também um programa só sobre a Companhia Prada. Mas o fato é que a represa criada pela Companhia Prada acaba sendo usada para abastecimento de água, então, no fim da década de 60.
Isso. Como você mencionou, né? Então, a represa já existia. Né, ela já existia lá desde 1939, 1940, ela conseguia manter, né, represar uma grande lâmina d'água, e como Ponta Grossa estava em expansão e o crescimento populacional, ele afeta diretamente o abastecimento público, porque você tem uma demanda maior, então você precisa de mananciais que consigam suprir essa demanda. Então, partindo dessa necessidade e também pelo fato de que atualmente o Rio Verde, que abastecia de 65 a 71, era um rio muito urbano, né, sofreria impactos com todo esse processo de urbanização. Então, foi iniciado um estudo em 1969, que foi um estudo financiado por um recurso federal, um Fundo Nacional de Águas e Esgoto, e foi feita toda uma pesquisa e a possibilidade de utilizar essa represa, que já era utilizada com potencial com fins hidrelétricos, para abastecimento público. A partir do resultado positivo desse estudo, foi iniciada a construção da captação Alagados. Essa captação ela ficou numa área que era da Prada, né? Depois foi integrada à Copel e até hoje ela está no mesmo lugar. Claro, ela foi remodelada, né? Passou por um processo de automação, um avanço tecnológico, mas é o mesmo local onde foi construída inicialmente e entrou em operação em 71.
E quando surge a primeira estação de tratamento de água da cidade?
A primeira estação ela veio também na necessidade de implantar o tratamento por conta da alteração que a gente teve representativamente na qualidade dos mananciais. Então, a nossa primeira estação ela foi instalada em 1973, aqui em Ponta Grossa. Era uma tecnologia de filtros russos. E uma curiosidade também que chama bastante atenção nas pesquisas históricas, que foi a segunda estação nesse modelo que foi implantada no Brasil. Tínhamos uma nesse modelo de filtros russos em Colatina, no Espírito Santo, e Ponta Grossa foi a segunda cidade que teve esse modelo, esse tratamento, né, de água. Então, foi a primeira estação implantada em Ponta Grossa para o tratamento foi em 1973.
Bom, a passagem do sistema municipal até esse ponto que você se refere, o sistema era municipal, ou seja, era comandado pela prefeitura da cidade, eu acredito. Quando que a gestão passa para a Sanepar?
Isso, até 73, quem fazia toda a gestão do sistema de abastecimento de água existia o SAS-PG e também o DAE, que eram os Departamentos de Água e Esgoto. Inclusive, também mais uma curiosidade que chama atenção. O primeiro DAE foi implantado em Curitiba, o primeiro Departamento de Águas e Esgoto em 1928, e o segundo foi em Ponta Grossa, 1934. Então, os departamentos de água e esgoto é que faziam toda a gestão do saneamento em Ponta Grossa. Aí, a partir de 73, né, a Sanepar começou um processo de transição do DAE para a Companhia de Saneamento do Paraná, que assumiu efetivamente em 1975. E também, como a companhia começou a assumir em diversos municípios, né, que já tinham assim, os sistemas de abastecimento, a Sanepar também foi pioneira na fluoretação da água. Então, foi a primeira companhia de saneamento que, atendendo as portarias lá, fez a fluoretação da água.
Uhum. Quando que surge o sistema do Rio Pitangui?
O Rio Pitangui, o sistema de abastecimento do Rio Pitangui foi em 1985. Também daí teve todo um processo desde da captação do Alagados de 71 até 85. Então, 100% da água vinha da represa do Alagados. Aí nós tivemos a construção do sistema Pitangui e a inauguração em 1985 com uma captação que fica na saída para a cidade de Castro, hoje nas proximidades do condomínio Alphaville. É uma captação, então, que hoje contribui com 70% do abastecimento da cidade de Ponta Grossa.
Como que se encontra o sistema hoje, na atualidade? Quais são as características de abastecimento, captações, estação de tratamento, reservatórios?
Então, se nós fizermos um comparativo com o que tínhamos em 1914 e o que temos hoje, em 1914 nós tínhamos lá o Ribeirão Mandioca e o Cascavel, aduzíamos, captávamos 11 litros de água por segundo e reservávamos 1 milhão de litros. Chegando na década de 40, né, nós captávamos do Botuquara, nós aduzíamos 70 litros de água por segundo e reservávamos 2 milhões e 700 mil litros. Pegando o cenário atual, né, hoje o nosso atual manancial é o rio Pitangui, temos uma captação na represa do Alagados, de onde captamos 30% e diretamente no rio Pitangui 70%, mas o nosso manancial, o rio, né, é o rio Pitangui, captado na represa do Alagados também. E hoje nós temos uma adução de 1.150 litros de água por segundo e temos uma reservação no município de 37 milhões de litros de água.
Números impressionantes em relação à história, né?
Com certeza.
Se eu não me engano, a população no início de Ponta Grossa, acho que era de 20, 30 mil habitantes, né?
Sim, existem registros que trazem, em 1914, em torno de 15 a 20 mil pessoas. Já na década de 40, quando teve a ampliação do sistema, já a população tinha triplicado.
Ponta Grossa sempre atraindo muitas pessoas por conta da qualidade de vida e tudo mais. E o sistema de tratamento de esgoto? Né? Quantas estações nós temos hoje atendendo a cidade e quando que isso efetivamente iniciou?
Então, no tratamento de esgoto, nós também temos uma pesquisa histórica das primeiras estações. Basicamente, na década de 80, né, as principais estações, assim, mas já temos, no processo anterior, as primeiras estações, as canalizações, as drenagens, tanto drenagem pluvial quanto a drenagem de efluentes, mas era uma característica inicialmente de coletar e afastar. O tratamento mesmo, as primeiras estações, então, são da década de 80. Nós tivemos um avanço começando pela região do bairro Ronda e depois seguindo para a Bacia do Verde, né, que é a nossa maior estação, que fica perto da UTFPR, a Iti Verde. Então, hoje nós temos 10 estações. O que chama atenção é a questão topográfica, porque temos cidades que você consegue coletar o esgoto e destinar para um número menor de estações, mas por conta da própria topografia, da questão geográfica de Ponta Grossa, então nós temos diversas bacias de esgotamento sanitário. Então, essas 10 estações ficam distribuídas aí em todo o perímetro urbano aí para atender a população.
Ao longo da história, nós fomos muito primitivos, né? A humanidade inteira, né? Eu não falo só do Brasil, em relação ao tratamento de efluentes, ou seja, esgoto. E acabamos poluindo muitos rios e riachos, né? O que foi lamentável, é claro. E de algumas décadas para cá, existe uma preocupação na recuperação desses mananciais através do tratamento de esgoto. Hoje, os nossos rios continuam poluídos, a Sanepar faz um controle disso. Eu falo desses 150 quilômetros de rios e arroios que nós temos no centro da cidade ou na região urbana da cidade. Não vamos falar no centro, mas na região urbana da cidade. São 150 quilômetros de rios e arroios, de acordo com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, é muita coisa, né? É possível controlar e preservar a qualidade da água nesse rico manancial que nós temos?
Então, a gestão de resíduos, ela é uma gestão integrada. Então, a Sanepar, ela faz o monitoramento, acompanhamento dos nossos rios, que são corpos receptores das nossas estações. Mas esse trabalho do geral, assim, de gestão integrada mesmo, ela parte, então, por atuação de diversas instituições. Então, nós sempre estamos em contato com conselhos de meio ambiente, com a própria Secretaria Municipal, porque a gestão dos recursos hídricos urbanos, ela acaba ficando para o poder público. Porém, existe aquela questão que está na lei lá desde 1997, que é a gestão compartilhada, porque todos fazem uso e todos impactam. Então, na atuação da Sanepar, nós temos esse olhar, nós temos alguns programas que a gente trabalha com a comunidade, para que a comunidade interligue corretamente na nossa rede. Assegurando a interligação correta, nós asseguramos que esse efluente chegue até as nossas estações e a gente faça a nossa parte. A partir do momento que nós temos as ligações irregulares, daí são outras instituições que entram na atuação também, como é o caso de Vigilância Sanitária, Secretarias de Meio Ambiente, porque o foco é tentar remover essa carga orgânica que é destinada para o rio e que ele faça, que aconteça aquela despoluição hídrica e ele consiga fazer a autodepuração para a gente devolver vida para os rios urbanos.
É o que seria ideal, né? Simone Alvarenga de Campos, gerente-geral sudeste da Sanepar, acompanhando agora essa aula de história que a Luciana Garcia, gestora de educação ambiental da Sanepar, nos deu. Muito interessante, não acha?
Muito, muito interessante. Acho que isso acaba nos inspirando a melhorar cada vez, né, o atendimento de abastecimento e de esgotamento sanitário, porque é uma história... a gente pode considerar até que recente e a gente consegue verificar hoje o quanto nós evoluímos com relação ao abastecimento e esgotamento sanitário da cidade, né? Então, hoje a gente consegue atender 100% da população urbana de Ponta Grossa com abastecimento de água e estamos com um indicador de 92% de coleta de esgoto de todos os domicílios da cidade. Então, são números importantes e relevantes para a história do saneamento, não só do município, mas também do próprio, do que a gente compara com os números que a gente tem a nível nacional, né? Hoje, Ponta Grossa, ela é a 11ª cidade, conforme os relatórios do Trata Brasil, em qualidade de atendimento no saneamento. Então, a questão histórica, assim, nos traz bastante orgulho, né, do quanto o poder público conseguiu fazer em tão pouco tempo pelo saneamento de Ponta Grossa.
Simone, a gente tem, historicamente falando, falo da humanidade, pouca relação com o meio ambiente quando o assunto... efluentes. Então, as pessoas faziam, como a Luciana Garcia falou aqui, isso no mundo inteiro, era feito assim. Então, as pessoas simplesmente pegavam os efluentes e jogavam para longe, né? Lógico que isso não era adequado, né? Quando jogavam para longe, né? Às vezes não era tão longe assim. Isso no mundo inteiro e, gradativamente, as pessoas foram revendo esse processo e, de algumas décadas para cá, principalmente da década de 80 para cá, começa a haver uma preocupação mais consistente com a preservação dos corpos hídricos, ou seja, não dá para soltar efluente direto ali, né? A Luciana mencionou que nós temos 10 estações de tratamento de efluentes em Ponta Grossa, até mesmo por conta do relevo da cidade, né? E existem ligações clandestinas que, infelizmente, acontecem. Existe uma parceria, então, entre a Sanepar e a Prefeitura, por exemplo, e outros organismos de fiscalização para tentar preservar a saúde desses corpos hídricos?
Com relação às ligações irregulares, como a própria Luciana já comentou, nós temos um programa de vistorias técnicas operacionais, que a gente chama, que o nosso técnico vai até as residências e faz os famosos testes com corante, colocando o corante na bacia sanitária ou até mesmo nos ralos, para a gente justamente identificar o que está sendo destinado para a rede coletora e o que está sendo destinado para as galerias de águas pluviais. Porque quando o efluente eventualmente vai para a galeria pluvial, ela acaba caindo nos corpos hídricos sem tratamento nenhum, né? E o contrário também acontece. Quando a água de chuva entra na rede da Sanepar, ela também prejudica o nosso tratamento, porque ela acaba aumentando muito o efluente de chegada nas nossas estações de tratamento, ou até mesmo prejudicando a operação da rede coletora. Nós fazemos essas vistorias, né, e essas vistorias depois são repassadas para a Vigilância Sanitária do município, para que possa haver uma atuação junto ao município, para que se busque realmente a regularização dessas ligações. Então, é um trabalho bastante importante, tanto para a operação da rede da Sanepar e também com relação ao tratamento, até porque A Sanepar ela não se preocupa, ela não pode só se basear na questão quantitativa, não basta só nós atendermos, termos 92% de atendimento com rede coletora para os domicílios, mas também a gente tem que se preocupar muito com a qualidade desse efluente, porque além de coletar, nós temos que tratar e devolver para o corpo hídrico os padrões de outorgas definidos lá pelo Instituto de Água, né, Água do Paraná. Então, a preocupação também não é só com relação à quantidade do que a gente está fazendo, mas sim com a qualidade, e isso é definido por legislação e é definido também no contrato que a gente tem com o município. Então, a parceria com o município é importante em todos os aspectos, desde quando nós firmamos o contrato com o município de concessão, até realmente esse monitoramento e controle aí praticamente diário da qualidade do nosso serviço e da qualidade do efluente que a gente está devolvendo para os corpos hídricos.
Estamos falando sobre a história do saneamento em Ponta Grossa e do abastecimento de água também. Durante boa parte do programa, a gestora de educação ambiental, Luciana Garcia, acabou nos dando aqui uma verdadeira aula sobre aquilo que aconteceu em Ponta Grossa nesses últimos 200 anos. E agora estamos falando com Simone de Alvarenga Campos, que é a gerente-geral sudeste da Sanepar, responsável por uma região grande. São quantos municípios, Simone?
63 municípios,
imagina o trabalho. Mas especificamente com foco em Ponta Grossa, por conta dos 200 anos da cidade. E eu sei que a Sanepar se preocupa com todos os municípios que atende, é óbvio, né? Mas eu gostaria, Simone, que você desse um foco agora para Ponta Grossa. Quais são os investimentos atuais e futuros nos sistemas de Ponta Grossa?
Sim, como eu ressaltei para há pouco, a nossa preocupação não é só de quantidade de atendimento, né, mas também de qualidade na prestação do serviço. Então, para isso, é até difícil a gente conseguir elencar quais os investimentos que são mais importantes para o município de Ponta Grossa, porque nós possuímos aí um planejamento de investimentos para o município, que só para vocês terem noção do tamanho e da preocupação que a Sanepar tem do atendimento à Ponta Grossa, são praticamente nos próximos 10 anos aí, mais de 250 itens, projetos que estão em andamento, então assim, que envolvem não só a ampliação do sistema, a preocupação que a gente tem de fornecer a água, né, de ter novas captações ou de ampliar o atendimento com esgotamento sanitário, mas envolve o nosso dia a dia de atendimento ao município, né? Então, é muito importante que a gente continue mantendo os ativos e a infraestrutura que a gente possui hoje para atender o município. Então, de tudo isso, nós temos planejado aí para os próximos 10 anos na ordem de 700 milhões em investimentos que incluem justamente todo esse processo, desde a manutenção do que nós temos e também a melhoria do que já existe e também do que a gente precisa ampliar para poder acompanhar o crescimento do município, que a gente sabe que está sendo muito significativo, sempre foi, em vários motivos, de tudo que o município tem para ofertar para os novos moradores. Então, nós temos que estar sempre muito atentos com relação a isso. Então, dos 700 milhões aí que a gente tem previsto para os próximos anos, nós temos investimentos na ordem de 1 milhão com relação à manutenção dos nossos equipamentos, né? Como a Luciana falou, a gente depende de bombeamento, né, da parte elétrica, estar tudo funcionando para que a gente possa manter o abastecimento e a coleta do esgoto. Nós temos na ordem de 20 milhões só de projetos, né, porque tudo isso precisa ser projetado, a gente precisa ter uma engenharia forte por trás de tudo isso. 20 milhões justamente relacionados aí a melhorias do sistema, que são esses ajustes que a gente vai fazendo de tempos em tempos para manter o atendimento ali, não só da captação ou do tratamento, mas também da operação das nossas redes, né? As redes coletoras e as redes de abastecimento também precisam estar sendo mantidas constantemente, né? E aí, sim, a gente entra na parte mais pesada, que seriam na ordem de 600 milhões, daí sim, com obras programadas, obras importantes. Até eu venho destacar aí, a gente está finalização, uma obra civil e elétrica, e uma duplicação da adutora do Pitangui, que vai aumentar a capacidade da nossa estação de tratamento em 100 litros por segundo, justamente para a gente acompanhar o crescimento da cidade. Então, essa obra, inclusive, está em finalização, na ordem de 10 milhões que a gente acabou de terminar. E o que mais tem de significativo também, principalmente na parte de abastecimento de água, é lá previsto para os anos de 27, entre 27 e 29, uma implantação do sistema Tibagi. Então, nós temos aí, na ordem de 200 milhões, uma única obra, né, que vai assim, assegurar o abastecimento de água com o acompanhamento do crescimento. Então, nós teremos uma nova captação, novas adutoras. Então, um projeto muito importante que está previsto lá para o final, aí por volta de 2027 e 2029. Então, os investimentos são bem pesados, né, e, na verdade, fazem jus a importância que Ponta Grossa tem para o município e para a Sanepar.
Eu preciso perguntar isso, e acho que realmente os investimentos são necessários pelo crescimento populacional que nós estamos tendo. Foi mencionado que nós temos 100% de abastecimento de água e 92% de esgoto, levando em consideração a realidade do Brasil, um número excelente. Mas os 8% restantes, como é que é feito o esgoto nesses casos específicos dessas pessoas que estão dentro desse universo de 8%? Esse material, esse efluente vai para uma fossa, é recolhido da fossa e caminhado para a estação de tratamento, é isso?
Novamente a gente entra na parceria com o município, né? O novo marco de saneamento, que a gente tem, é uma nova legislação que está vigente desde 2020, que a gente precisou adequar até todos os contratos dos municípios do todo o Paraná. Eles definem um grande crescimento, um grande avanço com relação ao esgotamento sanitário, né? Então, nessa nova legislação está prevendo que 90% de toda a população urbana do Brasil precisa ter esgotamento sanitário até 2033. Né? E a gente vê que Ponta Grossa já está com 92%. Então, veja como nós estamos numa realidade bem mais vantajosa com relação à proteção, né, e ao esgotamento sanitário, comparado com a realidade do nosso país, como você mesmo destacou. E, além disso, além de coletar todo o esgoto que está sendo coletado, ele precisa ser tratado, né? Ele não pode ter, nós não podemos ter mais, como acontece em outros municípios, somente o afastamento do esgoto sem o tratamento. Então, Ponta Grossa já se destaca, né, dos 92% da coleta e 100% do que está sendo coletado sendo tratado. O que acontece com os outros 8%? Como eu comentei ali, a gente faz os domicílios que não forem atendidos, então nós precisamos cobrar para que eles tenham pelo menos o tratamento individual, que a gente acaba caindo na questão das fossas, filtro, sumidouro. E aí, em parceria com o município, a Sanepar aponta quais seriam esses imóveis que não poderiam ser atendidos, para que aí sim a prefeitura possa fazer esse monitoramento, então, para que esses clientes, né, esses 8% que estariam sem atendimento, façam e tenham efetividade no tratamento individual, que também funciona. Né, a gente tem um certo preconceito com relação ao tratamento individual, mas ele, quando bem executado, ele consegue ter a mesma eficiência de que um tratamento coletivo. Então, é justamente isso. Então, mas aí a gente tem que trabalhar em parceria com o município para que a gente possa apontar esses imóveis e que eles, daí, assim, tenham o tratamento individual e isso seja fiscalizado também, né? É importante que haja também o acompanhamento e fiscalização para não ter situações de tratamentos que não possam ter efetividade.
Certo. Eu preciso fazer uma pergunta em relação às estações de tratamento, ainda falando de efluentes. As estações de tratamento, foi mencionado aqui que às vezes acontece de ter ligação clandestina de água de chuva na ligação de esgoto. Eu não sei por que as pessoas fazem isso, mas enfim. E às vezes existe o fato de você ter uma sobrecarga de chuva, né? Os efluentes, eles são tratados de maneira coberta ou ficam em recipientes abertos? Enfim, quando há um volume grande de chuvas, essa é a pergunta. O elemento extravasor é acionado, ou seja, os efluentes são jogados nos corpos hídricos sem tratamento?
Veja, a gente tem dispositivos dentro das estações de tratamento que são os tanques de acúmulo, tá? Então, isso é importante, não só nas estações de tratamento, mas também nas estações elevatórias, porque como a Luciana comentou, a gente tem uma situação de topografia especial aqui em Ponta Grossa. Verdade. Então, além das estações de tratamento, nós temos, no meio do caminho, estações elevatórias, que fazem com que o efluente vá até um ponto e, a partir daquele ponto, ele seja pressurizado para a nossa estação de tratamento. Todas esses, a gente fala, a gente chama de pontos localizados, né? Todas essas obras localizadas, elas preveem reservatórios de acúmulo, justamente para a gente não precisar chegar a ponto de fazer o descarte desse efluente que está misturado com água de chuva diretamente para os corpos hídricos. Então, assim, a Sanepar tem essa preocupação, né, de fazer essa retenção desse efluente misturado com a água de chuva, né, antes da gente, né, para não correr o risco de ter o extravasor mesmo. Apesar de que, se a gente for considerar de forma biológica, o efluente, quando ele está misturado com o esgoto, ele tem uma carga orgânica menor. Então, assim, ele eventualmente ele traz um prejuízo menor para o corpo hídrico, até porque no dia de chuva também o corpo hídrico tem um volume maior. Mas a gente tem esses dispositivos, esses tanques de acúmulo, justamente para evitar essa situação, né? E estamos trabalhando como importante o trabalho preventivo, né? A gente evitar que essa água de chuva entre na nossa rede. Aí até você falou, mas por que as pessoas fazem isso? Às vezes é por desconhecimento mesmo. Então, quando nós fazemos a nossa obra, uma ampliação de esgotamento sanitário, e a gente trabalha com novas ligações, há um trabalho muito forte da educação ambiental, que até ali a equipe da Luciana que faz, que é justamente a orientação. Porque, assim, as pessoas às vezes realmente têm desconhecimento, contrata lá um pedreiro para fazer essa ligação, e a pessoa pode realmente, às vezes, eventualmente confundir a rede da Sanepar com a rede da prefeitura e fazer a ligação ao contrário. Então, não, às vezes não é só, às vezes não é intencional. É até por isso que quando a gente faz a vistoria, antes de se aplicar qualquer penalidade ou qualquer multa ou alguma coisa assim em decorrência, que a gente até hoje ainda não aplica, mas o próprio regulamento da GEPAR, ele dá essa disponibilidade da gente poder aplicar a penalização, a sanção pecuniária. Antes disso, a gente faz realmente uma orientação. A gente faz a vistoria, orienta, né, o morador e dá um prazo para ele regularizar, justamente porque às vezes não é intencional, né? A gente observa, assim, que acontece muito da pessoa realmente não ter o conhecimento, a diferença entre a rede coletora da Sanepar e a galeria de água de chuva.
Nós falamos muito de história, né? Então agora a pergunta vai tanto para a Simone quanto para a Luciana. A gestão do patrimônio histórico e cultural é uma ferramenta importante na educação ambiental da Sanepar? Começando com a Simone, que já estava falando. Simone, por favor.
Sim, a gente, eu acho que a nossa história nos traz até aqui e nos leva adiante, né? Então, assim, a gente tem realmente uma preocupação grande de manter não só o ambiente agradável dos nossos prédios, né? Em especial ali o Reservatório do Botuquara, que inclusive há pouco passou por uma revitalização da Sanepar, pintura. Então, assim, a gente tem realmente essa preocupação de trazer a nossa história, não só para os nossos funcionários, mas para a população no geral, justamente para engrandecer todo o trabalho que tem sido feito até agora e o quanto a gente ainda precisa fazer, né, para manter, até porque o município cresce muito e a gente precisa manter todos esses indicadores, continuar com o serviço de excelência para o município. Mas aí eu acho que a Luciana também pode complementar aí a questão mais de educação, da educação ambiental, né, Lu?
Isso, então a educação ambiental e a educação patrimonial têm sido uma ferramenta para trabalhos educativos, né, tanto na educação formal, nas escolas, quanto na educação não formal, com a comunidade, com os grupos sociais que nós trabalhamos. Eu, como educadora, eu vejo que é uma grande ferramenta, porque a partir do momento que você conhece o passado, você compreende o presente e você consegue ter previsões e analisar aí a questão da gestão futura aí do saneamento. Então, eu vejo que é uma ferramenta muito rica, porque traz todo esse conhecimento de como ocorreu a evolução do saneamento na cidade de Ponta Grossa. E na Sanepar, nós temos muitos elementos do patrimônio histórico-cultural, tanto da cultura material, são fotos, são mapas, são projetos técnicos. Temos, então, muito material que é conservado por uma equipe que é especializada nesse trabalho aí de acervo museológico, mas também temos muita cultura imaterial, né, que são aqueles relatos, aquelas trocas, aquele conhecimento que é repassado de geração em geração. E isso também a gente acaba resgatando através dos relatos orais para que faça parte aí do nosso material aí do patrimônio. E até gostaria de relatar também essa importância, né, que tem a questão do saneamento para Ponta Grossa e para o Paraná também. Nós encontramos no álbum do Paraná de 1927 uma referência ao Reservatório Botuquara, porque a característica, por ser essa construção que eu já mencionei, reservatório semi-enterrado, com um jardim suspenso na parte superior. Então, nós encontramos um poema, peço licença para relatá-lo aqui. Alguém já disse que Ponta Grossa é a terra das belas rosas. E para que se compreenda essa poética definição, é preciso ir-se por esse glorioso mês de setembro, poético, cheiroso da primavera, a esse surpreendente jardim do reservatório de água. É um céu de flores, um bechamal de rosas, um dilúvio de cores. Fazendo, então, menção aos jardins do Reservatório Botuquara.
Eu gostaria de agradecer muito a participação hoje da gerente-geral sudeste da Sanepar, Simone Alvarenga de Campos, através de Google Meet. Simone, muito obrigado.
Obrigada a vocês pela oportunidade.
E também a Luciana Garcia, gestora de educação ambiental da Sanepar, aqui da unidade de Ponta Grossa. Muito obrigado.
Muito obrigada.
E agradecer também à assessora de comunicação, Emanuele Campos Miranda, que esteve conosco aqui acompanhando a entrevista e que possibilitou a marcação desse material, bem como a Fábio Dias, que fez a indicação de todas as pessoas aqui, né, para que pudessem participar e colaborar tanto com o programa de hoje. Afinal de contas, é fundamental que as pessoas conheçam a história da cidade onde vivem, ainda mais num ano tão importante como esse bicentenário de Ponta Grossa. Muito obrigado a todas vocês. Vamos então agora para o fim do programa. Na sequência, o repórter CBN. Meu nome é Ney Herman. Comigo na técnica, Marcos Andrade. Direção de jornalismo, Ricardo Silveira. Direção da rádio CBN, Roberto Mongruel. Um grande abraço a todos. Um excelente fim de semana. Música.